Olá, eu sou o Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, onde eu entrevisto freelancers e autônomos. Se puder, ajude o podcast a continuar dando uma colaboração de R$2 ou mais por mês lá no apoia.se/freelapodcast e bora pra entrevista.
Sempre achei que animação e ilustração, qualquer coisa desse tipo, era só pra quem cuspiu e saiu um da 20, assim, sabe? E não, né? É músculo, é prática. Claro que quem tem uma facilidade maior vai ter, mas não é só isso, né? Eu acho que a arte, a ilustração em si, ela vai muito além do que só técnica, sabe? Ela vai, passa pela ideia, passa pelo próprio marketing também, passa por tudo, assim, né? Tipo, passa pela emoção que você tá passando com aquilo. E aí eu queria tirar minhas férias pra poder ser freela, sabe? E aí que foi uma cagada total, assim. Porque eu tirei férias no meu aniversário e aí meu chefe demitiu quase todo mundo do estúdio. Aí eu falei assim, obrigada a Deus, porque eu era CLT, então... Cara, você tem noção, eu chorei esse dia de alegria. Porque eu já tinha reserva, só que eu tava com muito medo, assim. Muito medo. Então isso é, eu acho muito importante de falar mesmo, porque os grupos são muito bons, é muito bom estar em contato, é importantíssimo. Acho que eu não conseguiria nada se não fosse as outras pessoas da área, assim. Mas acho que a gente precisa ter um tempo de descanso mesmo. O tempo de descanso, ele é fundamental para ser produtivo. Você precisa amolar a faca para depois cortar. Usa a metáfora que você quiser, entendeu? Você precisa carregar a bateria, qualquer coisa desse tipo, assim. Mas precisa muito disso, né?
Olá, queridos ouvintes, eu tô gravando no dia 6 de junho e eu vou conversar com a animadora e ilustradora Pola. E aí, Pola, como é que você tá?
Oi, Lucas, tô bem, e você? Muito obrigada por me chamar, tô muito emocionada, de verdade.
Ai, que legal! Eu que agradeço por ter topado o convite, tô muito feliz, muito curioso com várias coisas dessa conversa. Então eu queria já começar perguntando como que você se tornou freela ou autônoma.
Então, eu comecei a pegar freela, tipo, desde quando eu aprendi After Effects, assim, já apareceram alguns freelas pra mim, né? E aí eu me formei e tal, e aí fiquei fixa num estúdio. E aí eu
comecei. Você se formou em design?
Eu me formei em cinema. Na UF, cinema audiovisual, é. E eu achava que eu nunca ia conseguir trabalhar com animação, saca? Eu fiquei assim, eu entrei em cinema e falei assim, ah, vamos ver o que, que eu vou... Eu gosto de ver filme, né? Então vamos ver o que, que vai acontecer aqui. E eu fiz tudo na faculdade, assim, pô, desde som, fotografia foi o que eu menos fiz, mas, tipo, dirigir algumas coisinhas, direção de arte, essas coisas assim. A gente aproveitou pra explorar muita coisa, sabe? Mas aí eu ficava muito frustrada porque trabalhar com audiovisual no Brasil é... É complicado, assim, você tem
Sim,
que estar tá criando. E eu pensei, cara, a animação é muito foda, assim, porque por mais que seja muito difícil de fazer, você consegue ter um pouco... Eu comecei a desenhar mais, assim, né, voltei a desenhar, e eu vi que eu tinha um pouco mais de controle sobre o que eu conseguia entregar, saca? Tipo, eu conseguia, pelo menos, fazer uma coisinha de 3 segundos que tinha a mensagem que eu queria passar. E aí não precisava de, tipo, ter ator, não precisava, sabe, ter uma equipe tão grande. Eu conseguia entregar sozinha a parada, pelo menos 3 segundos... 30 segundos, alguma coisa assim, sabe? Aí, e é isso, assim, aí eu me formei, assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar no estúdio, que é o Sociedade da Virtude, que ele era uma de motion comics, assim, que, tipo, zoava super-heróis e tal, várias críticas sociais.
Que ótimo.
Aí eu, depois de um tempo, não aguentava mais, porque, tipo, o trabalho de motion, né, ainda mais de motion comics, quando é uma parada mais de After Effects e numa velocidade meio rápida que você tem que entregar, é muito repetitivo, saca? E aí eu queria poder fazer mais coisas com a minha cara, sabe? Eu nem sabia qual era a minha cara direita, tinha espelho, mas não sabia qual era. E era isso, assim, eu queria, tipo, poder fazer mais coisas que tivessem um pouco mais a ver comigo, assim, que eu pudesse fazer a arte também, entendeu? Eu pudesse desenhar mais, porque era uma parada que eu não tava fazendo tanto e eu gostava muito de fazer, poder fazer mais ilustração e tal. E eu comecei a reparar um pouco no mercado como é que ele tava funcionando e eu via que a galera que era freela, tipo, conseguia fazer mais as coisas, assim, conseguia, tipo, eu vi que encaixava um pouco com o meu perfil, assim, eu gosto de entrar em um projeto que vai durar um mês, sabe, 2 semanas e ir pra um outro, sabe, e experimentar coisas novas e, ou então, É, exatamente isso, sabe? Eu gosto muito desse tipo de coisa, de pegar um projeto, às vezes, do início, terminar ele, ou então desenhar mais. E aí eu vi que ia ser, praticamente, a maneira mais fácil de ser era sendo freela, saca? Então, tipo, eu tentei muito, assim, juntar uma grana. Eu comecei a trabalhar em Niterói, né, de casa, e aí eles fizeram um estúdio em São Paulo, eu fui pra São Paulo por causa desse trampo. E foi muito maneiro, assim, porque foi outra experiência, né? Tipo, eu nunca tinha trabalhado fixo em um estúdio, eu tinha, tipo assim, trabalhado na Secretaria de Cultura do Rio, eu tinha trabalhado no Centro de Arte da Faculdade, esse tipo de coisa assim, antes, sabe? Tipo, trabalhei numa ótica também, enfim, os trabalhos meio aleatórios, assim. E aí foi muito foda, porque São Paulo é muito maneiro, né? Tipo, no sentido de você conhece uma galera muito legal. Eu conheci uma galera lá que era bem pequenininha, então a gente trocava muito, saca? Era eu mais o cara, o Doug, e o Tobias, que era um dos sócios, ficando o dia inteiro lá. E aí depois entrou mais uma pessoa, depois entrou outra. Então era um grupinho bem pequeno que a gente ficava trocando muito, sabe? E indo nos lugares, aí, tipo, tem muito encontro, mano, em São Paulo, então deu pra conhecer bastante gente. Isso é muito foda, assim. E também a galera lá era muito maneira porque não era era um trabalho que eles respeitavam bastante, assim, no sentido de horário, que eu sei que, principalmente em motion, assim, é bem difícil.
Raro. Tipo, é raro.
Foda, a gente sofre pra caralho. E era um trabalho, assim, que você conseguia fazer em 8 horas e eles super apoiavam você produzir suas próprias coisas, saca? Então, eu ficava, tipo assim, eu sabia que se eu fosse pra casa, eu não ia fazer porra nenhuma, sabe? Então, eu conseguia ficar lá, assim, eu levava meu notebook e tal, porque eu preferia nem usar as paradas pra não... Se desse alguma merda, eu estivesse fazendo coisa minha, eu ia me sentir muito mal, entendeu? Então, eu levava um notebook, alguma coisa assim, e eu ficava fazendo minhas peças pessoais pra poder montar um portfólio, sabe? Porque eu vi assim, pô, preciso ter um portfólio pra eu trabalhar como freela, sabe? Porque eu não quero trabalhar só como motion, sabe? Eu não quero trabalhar só com After Effects, essas paradas assim, saca? Eu quero produzir, sabe? Eu quero, tipo, ter coisas com estilo definido, quero fazer frame a frame, quero fazer ilustração. Então, eu aproveitei muito esse tempo pra isso, sabe? E aí, eu ficava depois do trabalho, quando eu não tava pegando freela, eu ficava lá produzindo as coisas, assim, sabe? Tipo, fazendo... E eu me forçava, porque é muito difícil você trabalhar e ainda ter saco no final do dia pra poder produzir. Sim. Cara, eu falei, mano, não vai dar certo, foda-se, eu vou ficar fazendo esse trabalho pra fazer, porque quem tem energia pra isso? Tipo, é muito difícil, cara. Mas, tipo, aí eu comecei a me forçar, assim, criar umas artimanhazinhas, assim, tipo, comecei toda collab que aparecia. Collab, pra quem não sabe, assim, é tipo quando você... vários animadores se juntam pra fazer uma peça em conjunto, assim, né? Tipo, e aí criam um videozinho de 30 segundos com uma temática específica. Então, toda collab que aparecia, tipo, geralmente é um grupo que organiza, né? Eu me inscrevia. Porque é aquilo, assim, que se você não entregar, primeiro que você se queima com a galera, e já não é legal. E segundo, tem gente dependendo de você, né? Então, você já fica assim, não, eu tenho que entregar, tenho que entregar. E eu... Fazia todo dia collab? Não, eu deixava pra última semana, mas eu fazia mesmo assim. Mas eu conseguia entregar uma parada com a cara que eu queria que tivesse, entendeu? Assim, não ficava a animação mais foda do mundo, mas, pô, conseguia ver algum tipo de carinho ali, entendeu? Tipo, de assinatura ali, assim, nesse sentido, sabe? Então, isso me ajudou muito, assim, a construir um portfólio. Além dos freelas que eu fazia, tipo, que apareciam, né? Porque não era algo que eu ficava correndo atrás, porque tava querendo muito formar um portfólio próprio, né? E não me matar de trabalhar, porque, enfim, já fiquei bastante nessa vida, assim. Então, eu tentava muito fazer isso, assim, fui tentando criar um portfólio a partir dessas collabs, tentava pegar a freela pra poder juntar mais grana, pra poder fazer uma reservinha, e eu tinha, tipo, era um sonho mesmo, sabe? Era um negócio assim, cara, como é que eu vou fazer isso acontecer? Porque era muito alto custo de vida lá em São Paulo, pra mim, eu tentava morar perto do trabalho justamente pra evitar ficar muito tempo no trânsito, então era muito caro tudo, assim, e salário de animador, ainda mais animador de série, né, animador de, animador em conteúdo, saca, porque publicidade é um mercado que paga bem, eu acho que paga muito, muito melhor do que série, assim, e em série não paga tanto, sabe, mais que fosse com After Effects e tal. Então, eu comecei a fazer isso, assim, comecei a pegar a frila quando dava pra pegar, pra poder fazer uma reserva, e comecei a fazer minhas peças com collab, com... E aí era isso, assim, toda collab que aparecia eu tentava fazer, ou eu tentava criar novas, tipo assim, e pensando em desafios, sabe, em coisas assim. Tem um desafio no Instagram também, que ele chama Monday's Challenge, se eu falar.
Sim, sim, eu lembro de ver uma época, faz tempo até, continua tendo?
Tem, ainda tem.
Ah, que massa.
É, e tem outros, assim, tinha, antigamente também tinha um que chamava Conosquinhos, uns negócios assim, que esse eu nunca participei, mas que eu acho muito legal pra se incentivar a produzir coisas próprias, saca? Então eu tentava muito, assim, fazer esse tipo de coisa. Eu comecei a fazer, tipo, um planejamentozinho, de tipo, eu peguei, tipo, 3 estilos que eu queria muito fazer. Isso me ajudou muito, assim, falar assim, ah, 3 tipos de projeto que eu gostaria muito de fazer, 3 tipos, 3 estúdios, sabe, 3 estilos misturados, assim, mais ou menos, sabe? E eu falei, ah, eu quero fazer coisas desse tipo, assim. E comecei a fazer, e fiz um pequeno cronogramazinho, assim, que deu completamente errado, porque pensei assim, ah, vou fazer 5 animações em um mês, tipo, doidona, né, não tem como. Mas, tipo... Mas me ajudou a ter um caminhozinho pra seguir, sabe? Então, tipo assim, esse mês eu vou tentar fazer essa animação aqui, o próximo mês vai ser a animação da collab, esse aqui eu vou tentar fazer tal outra, essa ilustração pra um cartaz, uma festa, pra alguma coisa assim, entendeu? Então, isso me ajudou muito. E também tentei me unir com outras pessoas, tipo, no Garoto, a gente tem um grupo que chama Garotas do Motion, né? Tipo, que eu acho que você deve ter ouvido falar, porque as pessoas participam aqui.
Sim, sim, outras pessoas já participaram aqui, felizmente.
Aí eu me uni com algumas meninas de lá, tipo a Tainá, a Esté, a Marcela e a Gê, né? E a gente se uniu lá, e a André também, a gente se uniu pra poder sempre, toda semana, estar se acompanhando, sabe? Tipo assim, a gente falava assim, ah, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer essa peça aqui, e aí a gente ia mostrando meio que... Não cobrando uma da outra, mas mostrando o nosso planejamento e conversando sobre, sabe? Falando assim, ah, essa semana eu consegui fazer tal coisa, semana passada eu não consegui fazer. E isso foi muito bom, assim, porque eu não me senti sozinha produzindo, eu via que outras pessoas estavam produzindo também. E eu acho que isso ajuda, sabe, você se apoiar um pouco.
Sim, aí, nossa, bem legal esse esquema.
Cara, é uma parada que eu acho que vale muito a pena, assim, você se juntar com pessoas que você vê que têm uns objetivos parecidos com você, sabe? Acho que é algo, assim, impagável, porque... Você, tipo, vai mostrando pra pessoa o que você tá fazendo, a pessoa vai te mostrando, e aí vocês vão crescendo, sabe? Vão, tipo... A gente sempre tentava também fazer de uma maneira que a gente não ficasse muito sobrecarregada, porque isso é um problema que eu acho que muita gente passa, assim, com arte, que é... Ah, não consegui fazer, eu sou um lixo, fudeu, tá aqui!
sei bem.
É, né? Então, a gente tentava assim, cara, ó, a gente tá trabalhando pra cacete, a gente trabalha 8 horas, no mínimo 8 horas por dia, você tem que ter um dia pra descanso, pelo menos, mas, assim, tenta manter em foco o objetivo que você tem e vai fazendo aos poucos, sabe? E aí, mais ou menos, tipo, 2019 que eu fui formando mais esse pensamento, eu vi que realmente a solução pra mim seria ser freela, né, e... focar mais em ilustração, focar mais em animação frame a frame. E é isso, eu fui juntando uma grana, aí fui juntando coragem também, porque é muito difícil fazendo mais freelas assim por fora. Conversei com muitas pessoas, sabe? Isso que é muito bom, porque desde antes, assim, desde Niterói, eu tava tentando sempre participar dos grupos, sabe? Tipo, porque é a maneira mais fácil que eu vejo de, tipo, você conhecer outras pessoas que estão passando pelo mesmo perrengue que você, sabe? Então, elas te ajudam, você consegue ajudar também. E acaba não se faz uma rede, né, de pessoas que estão ali para conhecer seu trabalho. E foi muito assim que aconteceu comigo, sabe? Tipo, eu mostrava uma animaçãozinha ridícula que eu tinha feito, aí uma menina foi e me indicou pro trabalho. Eu falei, puta que pariu, eu já tô trabalhando pra TikTok. Não dá, eu só fiz uma. Mas é isso, sabe? Tipo, as pessoas vão vendo o que você vai produzindo e isso vai reverberando pra você. E vice-versa, né? Tipo, você vai mostrando pras pessoas... vai indicando outras pessoas também, que é muito importante.
Você começou a falar desse trajeto já assim, e eu queria entender um pouco melhor da cronologia, tipo, quando que você se formou, quando que você aprendeu, você falou que começou na animação aprendendo After, né, isso deve ter sido meio por conta própria, né, não duvido que isso tenha sido 100% na faculdade, assim.
Então, não, a faculdade entender, deu tipo, toda...
então, sempre assim, né, sempre
todo
assim.
Respaldo. Cara, então, então, na faculdade, como é que foi, né? Eu escolhi fazer cinema, perdidaça sem saber o que fazer, e eu vi que eu gostava de animação. E assim, as aulas de animação que tinham lá, elas eram muito voltadas para seminário, saca? Então não tinha muito software, não tinha muitas coisas assim. E eu nunca tive muita paciência para seminário, porque, tipo, que nem a Suzana Vieira, assim, não tem paciência pra quem tá começando, sabe? Um monte de aluno que nem eu explicando um assunto é muito chato, assim. Então, nunca foi uma parada que... E era muito mais teórico do que prático, né? Não tinha tanta coisa prática, assim, né? E a gente fez até um stop motion, foi a corda mais feia que eu já vi na minha vida, assim, de entrega da matéria, sabe? Eu, tipo, realmente, assim, se alguém vê essa pessoa, se a pessoa pode ser morta no dia seguinte, você não estranha, porque ela... Vai ter passado muito mal. Mas é isso, assim, saca? Tipo, então eu... Como é que foi? Foi assim, tinha um lugar perto da minha escola, da minha faculdade, que era uma escola de animação, de desenho, né? Chamava Animator, Animator, como você quiser chamar. Que era bem pequenininha e aí tinha aula de animação, então eu comecei a fazer lá, assim. A Thaís, que é a professora lá, ela é muito boa e ela sempre trazia pessoas de fora também pra complementar, sabe? Então eu aprendi, tipo, um pouco do básico da animação com mesa de luz, essas coisas assim, de desenho mesmo, porque eu gostava muito de desenhar, mas, tipo, não tinha tanta técnica, assim. Até hoje eu preciso muito melhorar a técnica, mas ela mostrou um pouco disso, sabe?
Mas inclusive você tinha falado, voltou a desenhar, né? Você desenhava na infância e parou, aquela história de todos nós, assim.
Eu desenhei uma vez quando era pequena e nunca... Cara, eu desenhava quando era criança, né? Gostava muito, assim, e levava um jeitinho, sabe quando a criança leva um jeitinho?
Sim.
E aí na adolescência eu comecei a reparar que eu só desenhava quando eu tava feliz, assim, sabe? Tipo, quando eu fazia alguma coisa, assim, quando acontecia alguma coisa na minha vida, eu tinha um caderninho que ele sempre tava desenhado nos momentos mais, tipo, inspiradores, que eu me sentia mais, sabe? Assim. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Mas era sempre algo bem casual, né? Porque eu sempre achei que a animação e ilustração, qualquer coisa desse tipo, era só pra quem cuspiu e saiu um Da Vinci, assim, sabe?
Gênio, né?
Exatamente. E não, né? É músculo, é prática. Claro que quem tem uma facilidade maior vai ter, mas não é só isso, né? Eu acho que a arte, a ilustração em si, ela vai muito além do que só técnica, sabe? Ela vai, passa pela ideia, passa pelo próprio marketing também, passa por tudo, assim, né? Tipo, passa pela emoção que você tá passando com aquilo. Já vi muita arte, assim, que era muito foda tecnicamente, mas você se sentia... Você sentia a emoção de uma batata quando você olhava pra ela, sabe? Porque ela não... ela não passava nada pra você, mas tem muita arte que é feita com bem menos técnica e você vê uma emoção ali, né? Então, eu acho que passa muito por isso também. E aí eu fiz essa aula e aí eu comecei a conhecer uma galera que trabalhava com isso, sabe? E aí eu consegui...
Isso foi
juntar...
em que ano? Desculpa.
Foi mais ou menos 2013, 2014, assim, saca?
Tá.
Tipo, eu comecei a estudar bem lentamente, assim, lá pra 2013, 2014, isso. E aí eu sentia muita dificuldade. Eu queria fazer um curso de Toonboom, alguma coisa assim, que é um software muito usado pra animação, principalmente de série, saca? E aí eu não fazia, sabe? Tipo assim, eu tava fazendo esse curso que era em Niterói mesmo e tal, um pouco mais perto de casa, e queria fazer outros. Eu tinha um ex na época que ele falava que se eu fosse fazer um curso no Rio no final de semana, então eu vou ficar com muito tempo livre. Ah, você não quer que eu tenha tanto tempo livre assim pra outras pessoas, né?
Nossa, que horror!
Era um
Nossa
assim.
Senhora!
A gente passa umas doideiras assim, né? Mas aí quando terminei ficou tudo bem. Mas eu não acho assim, eu acho que é sempre a responsabilidade nossa também, né? Ir atrás das coisas que a gente quer. Mas de qualquer forma... Aí eu comecei, eu ia fazer um curso de Toonboom, e aí a prefeitura do Rio, a Rio Filme, né, que é uma distribuidora, um órgão que era distribuição, ele começou a patrocinar vários cursos. Então eu consegui fazer um curso de Toonboom de graça, assim, muito foda, que eu conheci o Felipe Simões, que não sei se você já trouxe, acho que não. Mas ele é um baita animador, assim, sinistro, maravilhoso. Aí tive aula com ele lá, que é uma das pessoas mais inspiradoras, talentosas e humildes também que eu já vi na minha vida, assim. Então eu fiz esse curso de graça, tipo, de Toonboom, aprendi pra cacete. Aí, com o dinheiro que eu ia fazer o curso de Toonboom, eu consegui pagar um outro curso pra aprender After Effects, porque eu tava querendo aproveitar muito esse tempo pra aprender as coisas, saca? E a partir daí foi isso, assim, eu fui fazendo pecinhas pessoais próprias, sabe? Fui fazendo pequenos gifzinhos, assim. Pude ir pro Canadá pela faculdade pra estudar lá, tipo, lá no norte do Quebec, assim. Tipo, era uma faculdade muito foda lá, mas era muito remota, sabe? Parece aquelas cidades de filme, quando tem um assassinato, aquela cidade muito pequenininha, assim, cheia de neve. É Fargo, sabe aquele
que
filme
tem,
Fargo?
Que tem, tipo, dois policiais.
É, exatamente. Aquela guarda costeira do Canadá. Mas, tipo, é essa vibe, assim. Só que a faculdade era muito foda. Era foda, assim, no nível de, tipo, ter um monte de computador zica com... sabe, com 3D Max lá pra todo mundo trabalhar, tinha coisa de mocap, tinha coisa de tipo aquele negócio que de mapping, sabe, então
nossa, que
então
foda.
Deu pra fazer muita coisa, assim, eu já sabia after, eu já tinha até feito uns freelinhas antes de ir pra lá, tipo umas blogueiras, saca, de YouTube e tal, assim, aí eu cheguei lá, tipo, já sabendo after, já sabendo um pouco mais de desenho, então, tipo, deu pra aproveitar pra caralho, assim, porque tinha os computadores muito fodas. E tinha matérias que era, tipo assim, você, tipo, uma matéria que era, tipo, imagem em movimento, sabe? E aí você tinha que produzir uma pecinha de motion de 30 segundos pra ela. E aí eu produzi uma pecinha com um amigo meu lá, que era francês, ensinando a fazer caipirinha. Aí eu fiz outra...
Que legal.
Aí eu fiz outra pecinha zoando, tipo assim, falando que é muito importante ter a amizade com o Walter White e o Jesse Pinkman, sabe? Tipo, do Breaking Bad, assim.
Sim, sim.
Aí eu fiz outra que era tipo uma vovó andando de skate, dando um óleo, assim. Então, tipo, era muito... Foi muito bom porque eu consegui voltar com várias pecinhas, assim, tipo, de 30 segundos, de, tipo, menos até, né, 15 segundos no meu portfólio, mas que já gerou um buzz, assim, sabe, já chamou uma atenção, saca, pra mais trabalhos e coisas assim. E aí, mais ou menos, quando eu voltei, eu finalmente consegui me formar, eu acho que eu demorei, tipo, uns seis anos, acho que eu demorei uns seis a sete anos pra me formar, não sei, claramente, não sou de exatos, mas... Mas é isso, assim, tipo, foi um tempo que eu usei muito pra poder explorar e aprender novas coisas, sabe, pra poder ver exatamente o que eu queria fazer, e eu acho muito legal ter essa oportunidade, sabe, ter um tempo pra você descobrir o que você quer, né, quando é possível, porque eu acho que depende muito de cada trajetória, né, mas foi muito bom isso, assim, e aí eu voltei já sabendo, já com um portfóliozinho legal de motion, de animação e tal, aí eu comecei, eu fiquei um tempinho, assim, fazendo uns trabalhinhos como freela, umas coisas bem simples, assim. Fiz uns trabalhos, assim, pra ONGs, pra algumas coisas desse tipo, pra blogueiras também. Eu ainda tava trabalhando com várias blogueiras, tipo, eu dei muita sorte de conhecer, tipo assim, fazendo um monte de trabalho, eu conheci uma que fazia design pra todas as maiores blogueiras da época, assim, sabe? Então, toda vinhetinha que tinha que fazer de motion, eu acabava fazendo, assim. Então, assim, deu uma graninha legal. E aí eu comecei a trabalhar fixo lá de Niterói pro Sociedade, né? E aí que é isso, assim, Sociedade da Virtude. E aí é isso, eu fui pra São Paulo e fiquei lá até 2020, basicamente, saca? Aí, voltando pra parada de ser frila, né? Tava. Deu pra entender um pouco mais a cronologia? Porque
deu sim.
Confusão, né?
Não, mas juntou várias peças, tudo faz sentido agora.
Pode crer. Aí, tipo assim, eu fui pra... Eu tava tentando fazer em São Paulo, né? Várias pecinhas novas pro meu portfólio. E no meio disso eu comecei a conhecer muita gente, sabe? Eu sempre, tipo, trocava muita ideia com uma galera em Facebook. Aí começaram a criar uns grupos, assim, de WhatsApp, de motion. Eu comecei a entrar também, conversar. E o Garotos do Motion foi muito importante também, porque a maior parte desses grupos é sempre muito homem, né? Então é muito... É ruim você não se sentir observado em outros lugares, sabe? Tipo, você não se vê tão representado em outros lugares, assim. E aí foi muito legal o Garotas do Mojo por isso, porque a gente se apoia muito nesse sentido, sabe? A gente, tipo, sempre tenta chamar, mostrar os trabalhos, sabe? Chamar, se chamar e tal. E isso me ajudou muito, assim, tipo, de tanto estar nos grupos, no, os grupos de mistos, né? Com uma galera toda, tanto no, com um grupo de meninas, pra gente também conversar um pouco mais sobre as fases que a gente passa, assim, né? Que são um pouco mais diferentes. Né? Mas foi muito maneiro isso de conhecer as pessoas, porque isso me deu um pouco mais de tranquilidade para poder virar frila também, sabe? Porque eu acho que quando você conhece uma galera da área, você vê que tá toda hora pintando trabalho, sabe? Você vê que as pessoas já te conhecem, você vê que tem gente que gosta do seu trabalho, você conhece o trabalho de outras pessoas também, você tem abertura para tirar dúvidas, sabe? De uma galera um pouco mais experiente. Eu acho que isso é muito importante, assim. E ir pra São Paulo, pra mim, foi muito importante por isso também, porque eu acabei conhecendo muita gente de motion, de animação lá, sabe? E além de tudo, né? Além de evento que tem, de museu, essas coisas assim, que é fantástico, né? Tipo, não tem o que falar. E aí, nisso, eu comecei a fazer freela, né? E comecei a fazer um portfólio e queria, tipo, tirar minhas férias. Porque férias é muito importante também. Eu já tinha trabalhado alguns anos sem férias naquele trabalho. Foda. Então, foi meio... Eu fui só um ano sem férias. E aí eu queria tirar minhas férias e poder pra poder ser freela, sabe? E aí que foi uma cagada total, assim. Porque foi muito louco, porque eu até ouvi o freela podcast, eu ouvi o podcast com a Ana, lá, a Ana Franco. Tipo assim.
Sim, sim.
Acho que janeiro de 2020. Hein? É. E eu tava assim, é isso, gente, vou ser freela, vou conseguir e tal. Eu tinha feito a minha reserva, já tava com o portfólio montadinho, assim, sabe? Tipo, tudo certinho pra poder ser. Tinha visto um coworking, que, tipo assim, é porque eu sabia que eu não ia conseguir trabalhar de casa, corta pra 2020, pandemia, né? Mas tudo bem. Falei assim, foda. Não vou trabalhar de casa, já sei. Então eu consegui um coworking assim, com uma galera muito foda de ilustração, que tava muito barato no centro de São Paulo, lá pela República. Aí eu falei, tá tudo foda, não sei o que, beleza. E aí eu tirei férias no meu aniversário, e aí meu chefe demitiu quase todo mundo do escritório.
Ô, louco,
do,
velho.
Do estúdio. Tipo assim, quase todo mundo foi demitido, assim. Eu acho que eu não sei se o canal continua, não tô com tanto contato, assim, porque a vida é muito difícil, né? Mas de conseguir acompanhar as coisas.
Sim.
Mas, todo mundo. Aí eu falei assim, obrigada a Deus, porque eu era CLT, então...
Ah.
Cara, tu tem noção, eu chorei esse dia de alegria, porque eu já tinha reserva, só que eu tava com muito medo, assim, muito medo, muito medo. E era bem meu aniversário no dia, assim, eu já tava com tudo acertado, assim, do co-working, de falar com as pessoas, sabe, de avisar que eu já tava sendo freela e tal. E aí rolou isso, eu falei, cara, obrigada a Deus, abençoada. E foi meu aniversário no dia, cara. Foi um negócio assim, aí foi todos meus amigos demitidos lá pra casa, geral tristão.
Puta que pariu.
E um amigo meu, ele inclusive se demitiu logo depois disso, falou assim, eu não vou ficar aqui, tipo assim, porque sobrou, acho que tipo, uma pessoa da equipe de animação só, entendeu? Pra fazer o que precisava. Assim.
Meu Deus, o quão fodido ia estar essa pessoa.
É, exatamente. Aí eu falei assim, ah, ele se demitiu também. Eu falei, vou embora, todo mundo já foi embora daqui, eu também vou. Aí é isso, assim. E aí eu virei, né? Tipo, não tinha nem como voltar atrás também, assim. E aí foi muito foda também, porque eu entrei no Ler na mesma época, sabe? No Ler Lemonade, que tem um canal no YouTube de motion e tal. Então, foi muito, muito importante, cara. Porque foi muito difícil pra todo mundo, né? A pandemia, assim. E pra mim não foi diferente, eu não fiquei feliz durante esse tempo, não tô feliz até agora, mas...
Eu sei que não era pra eu rir, mas é de desespero, Ju.
É, não, mas é verdade. Mas, e aí foi muito bom, porque deu pra conhecer uma galera com isso, uma galera começou a conhecer meu trabalho também por causa do layer, sabe? E deu pra chamar outras meninas pra participar também do... Chamou mais pessoas, mais meninas pra assistir as lives que a gente fazia lá, né? A gente fazia live toda quarta-feira. Eu participava das lives toda quarta-feira. E foi muito bom, porque uma galera começou a conhecer meu trabalho, assim. E era algo que eu gostava muito de fazer. Eu ainda quero voltar em algum momento a fazer live, essas coisas assim. E foi muito bom, porque eu comecei a fazer tutorial, essas coisas assim. Então... que é algo que eu amo muito, né? Porque, tipo, lá em Niterói, eu, tipo assim, teve uma época que eu não conseguia fazer os cursos, então eu meio que oferecia pra poder dar aula pra as crianças lá de desenho, enquanto eu aprendia algumas outras coisas, sabe? Pra poder pegar mais coisas de desenho e tal, que eu tenho muita dificuldade, né? Tipo,
uhum.
Anatomia, essas coisas assim. Então, era algo que eu adorava fazer, eu consegui voltar a fazer 2020, assim, ensinando coisas básicas, assim, né? De animação frame a frame.
Ah,
e é isso, foi assim que eu me tornei freela. E aí sofri muito no meio do caminho, né? Porque...
É que também teve toda essa fase da pandemia, né? Tipo.
Sim.
Como você falou, não tinha muito como não sofrer, né?
Não, não. É. Quem tava feliz é maluco. Ou muito privilegiado. Você também.
É. Melhor nem continuar, senão eu vou começar a esbravejar aqui. Mas você comentou que. Muitos dos clientes e dos trabalhos começaram a surgir com esse contato, né? De conhecer a galera, de conhecer as mulheres no Garotos do Motion e tudo mais. Mas tem também algum outro âmbito, tipo, teve cliente que chegou pelo seu portfólio direto sem conhecer ninguém? Ou é mais indicação mesmo que sempre rolou?
Cara, pra mim, uma parte muito grande foi indicação, sabe? De outras pessoas recomendando o meu trabalho, assim, eu fiz questão de deixar um portfólio bem fácil de ser acessado, sabe, você clica, e eu trabalho com animação, né, então você clica lá, já um monte de animação pula na sua cara, você nem tem escolha de querer ver ou não. Então, isso facilita muito também, eu acho, sabe, eu acho que tá publicando em redes sociais. Quando eu termino um trabalho, eu tento mandar para o máximo de grupos possíveis, assim, tipo, em WhatsApp, em Slack, essas coisas assim, para poderem saber que eu existo, sabe, que eu tô produzindo coisas e que me chamem para jobs.
E... Inclusive a sua assinatura de e-mail é animada, eu achei muito legal, cara.
Valeu.
Fiquei tempos olhando, tipo, ah, que divertido.
Cara, e é ridículo, assim, porque é um site que ele faz uma assinatura de e-mail e você consegue upar seu GIF lá, entendeu? Tipo, eu nem tive o trabalho de fazer uma assinatura própria, então peguei um GIF que eu já tinha e já joguei lá. Depois, quem quiser, eu até passo depois pra quem quiser, só esqueci o nome. Mas enfim, isso me ajuda muito. É, conhecer a galera em grupo, eu acho que é importantíssimo, assim, justamente para sempre estar trocando com outras pessoas mesmo. A gente faz parte de uma comunidade, né, sempre, né? A gente só existe como raça porque a gente conseguiu se estabelecer como sociedade. Então a gente precisa sempre estar em contato, né? Somos seres sociais. Então, isso me ajudou muito mesmo. Outra coisa que... Só que, assim, eu acho que tem que tomar muito cuidado também, porque, como eu disse, assim, tipo, 2020 veio... E aí eu falei, ei, sou frila. E aí veio a pandemia, eu falei, fudeu, porque, tipo assim, eu vi que começou a vir os noticiários, estavam falando assim, a economia vai piorar 20%, 50% vai ter queda, não sei o que. Eu falei assim, cara, eu tenho que trabalhar o máximo que eu puder pra poder não passar fome daqui a uns anos, porque eu acho que vai estar tudo péssimo, assim, né, de, tipo, de não ter trabalho e tal. Isso lá no início, né. Então eu comecei a trabalhar muito, a aceitar praticamente todos os trabalhos que eu pegava, assim, que me passavam. E comecei a fazer os tutoriais do Layer também, que era algo, tipo assim, você ensinar animação frame a frame, você tem que produzir uma, e é difícil pra cacete, é muito tempo. Então, caraca, aí eu tava fazendo isso também, participava das lives, e não saía dos grupos, ficava o tempo todo conversando, sabe, tipo, pipi, popopó, fofocando, não sei o quê, então, e falando da área, e passando job pros outros, essas coisas assim, sabe. E aí, eu acho que no final do ano, cara, eu não conseguia mais trabalhar. Assim, eu fiquei...
Gastou, né?
Eu me senti uma gosma, assim, sabe? Literalmente, assim, de não conseguir nem me levantar direito, assim. Foi queimando tudo mesmo, assim, sabe? Foi me sentir sem conseguir produzir nada, assim, né? E foi aí que eu achei importante dar uma parada, sabe? Analisar aquele mesmo papo, assim, de tipo, ah, o que, que eu quero fazer, pra onde eu tô indo, que tipo de trabalho eu tô pegando, esse tipo de coisa, assim. E eu fiquei mais ou menos assim, eu fiquei no início do ano passado dessa forma, sabe? E fui melhorar mesmo, acho que lá pra junho, sabe? Pra julho, assim. Porque eu fiquei, foi um negócio assim, de tipo, passar um ano aceitando todos os trabalhos e não desligando do motion, sabe? Tipo assim, sempre estar falando de animação, sempre estar conversando sobre isso o tempo todo, porque isso que é um viés muito perigoso. É muito bom você ter contato com as pessoas, sabe? É muito bom você ajudar, é muito bom você ser ajudado. Mas, cara, quando chega no nível, assim, de você tá 9 horas da noite, 10 horas da noite, você parou de trabalhar e você tá vendo, você ainda tá falando sobre esse assunto, isso é muito perigoso. A gente precisa ter tempo pra respirar mesmo, pra ter outras inspirações, sabe? Pra fazer outras coisas, assim. E eu demorei
muito.
Acho
que até muito pra não parar de gostar do que você faz, né? Porque...
Exatamente.
Enjoa,
você não aguenta mais falar sobre o assunto, assim. E aí, uma parada com meu noivo, ele até hoje fala comigo, assim, fala, cara, você é um alcoólico, no seu tempo livre, faz outra coisa, entendeu? Tenha final de semana, assim, não vai estudar no final de semana, que nem você fica fazendo. Tipo assim, vai assistir uma série, vai jogar alguma coisa, vai na praia, você gosta de praia, entendeu? Tipo assim,
faz... Série não pode ser animada, senão você vai ficar olhando, tá ligado?
Exatamente. Para de ver o Rick and Morty, tô brincando. Nunca vou parar de ver o Rick and Morty. Mas é isso, assim. Então isso eu acho muito importante de falar mesmo, porque os grupos são muito bons, é muito bom estar em contato, é importantíssimo. Acho que eu não conseguiria nada se não fossem as outras pessoas da área, assim. Mas acho que a gente precisa ter um tempo de descanso mesmo. O tempo de descanso, ele é fundamental pra ser produtivo, o tempo, sabe, assim, você precisa amolar a faca pra depois cortar, usa a metáfora que você quiser, entendeu, você precisa carregar a bateria, qualquer coisa desse tipo, assim, mas precisa muito disso, né, mas sobre achar cliente, acho que outra coisa que é legal falar também, assim, eu tenho desde o final do ano passado, mais ou menos, mandado muito e-mail também, pra conseguir cliente, sabe. E eu comecei a ler aquele livro lá do Joey Corman, que é Freelance Manifesto. Não sei se você já ouviu falar, porque você é mais da área da ilustração.
Eu não li, mas tô ligado qual que é.
Cara, é muito foda esse livro. Ele é meio velho, então tem umas coisas que eu acho que não faz muito sentido mais. Mas ele é muito foda, assim. Ele tem muita dica boa. Eu acho que. E assim, tem uma amiga que ela jogou ele no Google Translator, que eu acho que hoje em dia o Google faz isso, se ele traduz um PDF inteiro. Então, quem precisar também eu posso mandar. Isso é louco, né? Eu não sei se é, não deve ser perfeito, né? Mas o que é perfeito? Aí. Então, ele me ajudou muito, assim. E o Rafa Pires também é um cara que ele dá muitas dicas sobre prospecção. É, comecei a seguir as dicas dele. O Vitor Boyle também, que veio aqui, que ele é muito foda, assim. Eu comecei a seguir várias dicas dele também, assim. Então, eu começo, tipo, hoje em dia, eu tento mandar sempre um e-mailzinho, sabe? Eu fiz se eu não tô procurando muito, eu mando um e-mailzinho por dia, sabe? Uma coisa assim. Eu fiz uma lista com vários, assim, e isso gerou uma resposta muito boa, cara. Muito boa mesmo, assim, de conseguir pegar uns clientes que eu nunca imaginei que iam me responder. Quanto mais me bucar, sabe, tipo, tentar me contratar pra parada, assim. Então, você mandar um e-mailzinho como quem não quer nada, sabe, sendo simpático, não sendo, sabe, você fala assim, oi, tudo bem? Sou animador, não sei o quê, aqui tá meu portfólio. Você ser atencioso com ele, sabe, fala assim, pô, eu gosto muito de tal trabalho que você faz, assim, pegar um trabalho que você gosta deles e apontar, sabe, e guardando isso numa lista pra volta e meia, tipo, de mês em mês, você voltar a falar. Foi uma parada que funcionou muito pra mim, assim. Começou a aparecer uns estúdios que eu achava que nunca ia conseguir. Na real, sabe? Tipo assim. E aí apareceu. Caraca, que foda. Então, isso é algo que me ajuda muito também. Principalmente pra quem quer focar um pouco mais pro mercado gringo, né? Porque é muito mais difícil de conhecer gente de outros países, né? Então, isso ajuda muito.
Pode crer. E aí, você tava falando até da importância de descansar e tal. Eu queria saber como é que você organiza a sua rotina, assim, se você organiza, se você prefere ter um jeito fechadinho, assim, com horários e tal, como é que é? E você também mudou de cidade, né? Então, não sei o quanto que isso mudou, impactou na rotina, no meio da pandemia, tudo isso que rolou aí nos últimos 2 anos e pouco.
Então, eu gosto muito, tipo, de acordar, de fazer algum exercício físico, sabe? Tipo, hoje em dia eu faço Muay Thai e faço futebol, né? Tipo, vou mudando o dia da semana. Porque eu fico muito mais atenta, sabe, pro dia. Eu fico, tipo, outra pessoa, literalmente. Então, me deixa mais animada. Eu já tô velha, sabe? Mentira. Mas tô chegando... Tô chegando nos 30, assim, então, tipo, desde os 25 eu já tenho dor nas costas, então fazer exercício é algo que não é mais uma opção, sabe? É algo que eu tenho que fazer pra me sentir bem, e eu sinto que eu produzo muito mais. Então é isso, assim, e aí de manhã, voltando, eu tô tentando tirar um tempinho sempre pra fazer uma meia horinha, assim, de alguma coisa própria no sketchbook, pra, tipo, testar um estilo que eu quero aprender, alguma coisa assim. E aí depois eu meto a cara no trabalho e vou, em média, assim, até umas 8, sabe, da noite, assim. E tô tentando, e aí eu tiro, tô tentando tirar a noite pra assistir um filme, alguma coisa desse tipo, assim, que vá, alguma coisa que eu gosto muito, assim, de fazer, sabe. Eu gosto muito de série, então, ou eu vejo uma série de comédia, ou eu vejo algum filme que eu tô afim de ver, cozinho uma parada também, entendeu? Então, isso é no meus sonhos, né, porque tem semana que é impossível fazer isso, tem semana que eu trabalho pra cacete, eu não consigo respirar, sabe, mas eu tenho cada vez mais percebido a importância de ter essa rotina, sabe. Tem semana que não dá, tem semana que eu não consigo produzir coisa própria, tem semana que eu não consigo tirar um tempo pra estudar, sabe, tipo, eu gosto sempre de ter um tempinho nisso também pra poder estudar algo, assim, por isso que até vou até um pouco mais tarde, se tá umas 8, porque se eu consigo ou no final do dia, no início do dia, tirar uma horinha, alguma coisa assim, pra poder estudar uma técnica que eu tô querendo aprender, ou então produzir alguma outra peça pro meu portfólio, eu tento sempre ter essa uma hora e meia, e uma meia horinha pra eu poder experimentar também, tipo, sempre com a mídia mais física, né. Mas tem semana que não rola, tem semana que é muito trampo. Então acho que a gente tem que ter uma compreensão com a gente mesmo, sabe? Tem semana que tá cansada pra cacete, assim, você quer só trabalhar e ver uma série. Então é isso, sabe? É isso que tem que fazer. Mas no geral tem que manter essa rotina, sabe? Porque senão senão eu me sinto triste, tá ligado? Eu fico triste de não produzir coisas próprias.
Sim, e sem invadir final de semana também, né?
Em final de semana eu tô
tentando... A não ser quando tá, tipo, essas semanas que você falou. Você não sei se acontece, espero que não, mas eu sei que não é de outro mundo se acontecer também, tipo.
Sim, eu já trabalhei muito final de semana, assim, já virei noite, assim, já trabalhei muito, tipo, de madrugada. E é algo que eu tô tentando o máximo não fazer, sabe? Tentando no máximo, assim, passar longe disso, porque eu vejo, é isso que eu te falei, sabe? Eu não consigo manter uma linha produtiva tão boa, sabe? Eu preciso ter um tempo pra exercício, preciso ter um tempo pra ver qualquer coisa, pra conversar com uma galera que eu gosto, mas é isso, sim, preciso ter esse tempo. Entendeu? E eu vi que sem esse tempo eu não sou tão produtiva e eu acabo ficando infeliz mesmo, sabe? Então, eu tento o máximo poder ter. Porque senão...
Sim, justo. Pode. Derrete, né?
É, exatamente. Eu não quero passar por isso de novo, porque já passei e fiquei sem conseguir fazer nada, sabe? Então, é muito difícil.
É, não, mas que bom que parece estar relativamente equilibrado, assim, também a gente vai aprendendo, né, a estabelecer essas questões, assim.
Sim.
E eu queria te perguntar das finanças, porque você falou que conseguiu fazer o planejamento, guardar uma grana antes de virar, mas também rolou o baque da pandemia, você falou que trabalhou muito no começo, como é que foi isso, como é que tá, tipo, acho que na mudança de cidade você conseguiu economizar um pouco também, né, porque São Paulo é... basicamente o lugar mais caro do planeta.
Cara, então, é muito um pouco mais simples, assim, nesse sentido, porque eu não saco tanto, tipo, sei lá, renda variável, não sei nada disso, entendeu? Eu tento manter uma reserva, que é de 6 meses. Tem vezes que eu não consigo manter, porque eu gosto muito também de, às vezes, tirar um tempo pra poder estudar. E pra poder fazer coisas pessoais, assim. E como, tipo, sou só eu e meu noivo, não tenho ninguém pra... cuidar, assim, sabe, eu consigo lidar muito melhor que isso, sabe, muito melhor do que se eu tivesse outras responsabilidades, saca, tipo, então eu sempre tento ter uma reserva de pelo menos 6 meses, tento sempre tirar, tipo, um saláriozinho pra mim, saca, de, tipo, fixo mesmo, assim, e eu percebi isso, assim, que é muito bom tentar sempre estar um pouco menos, assim, sabe? E algo que é muito difícil, cara, porque é muito bom pedir iFood, desculpa, é muito bom pedir comida por aplicativo, é muito fácil, às vezes você tá muito cansado e tal. Então é algo que eu não consigo, assim, sempre fazer tão certinho, sabe? Que eu vejo que sai, às vezes, do que eu me programei. Mas eu acho que eu conversei com você no início da conversa, assim, de, tipo, tem uma meta ali, entendeu? Eu tenho um objetivo ali. Às vezes eu gasto um pouco menos, às vezes eu gasto um pouco mais, mas sempre, eu acho que só de você estar acompanhando sempre o que você está fazendo, assim, sabe? Então eu tento, tipo, toda semana eu vou vendo quanto eu estou gastando, entendeu? E tem um limite para aquilo. E aí eu sempre tento manter dentro desse salário que eu me estipulei. Porque tem meses que eu recebo o dobro do que eu preciso, tem meses que eu recebo o triplo do que eu preciso, tem meses que eu não recebo, que eu recebo metade do que eu estou precisando para viver, entendeu? Então por isso que eu gosto de ter, tipo, o dinheiro na conta PJ e passando para mim a cada mês, sabe? Mas é muito difícil, assim, porque eu acho que é algo que a gente não é tão acostumado a ter, sabe? Tipo assim, minha família sempre gastou muito mais do que teve, assim, e teve muitas dívidas também, então é muito louco, assim, você... Eu acho que é uma parada que é muito geracional mesmo, assim, de uma bolha. Eu vejo que a minha bolha, principalmente de design, de coisas assim, tá sempre falando um pouco mais sobre isso, o que eu acho muito bom, sabe, sempre tá falando sobre finança mesmo, sempre falando sobre, tipo, umas dicas, assim, de como economizar, de como guardar, de, tipo, ter um pouco mais essa cabeça de, se puder, né, gastar menos do que recebe, porque cada realidade é uma, não tem como falar. Mas, tipo assim, aqui a gente deu o nosso jeito, assim, a gente consegue pagar bem menos de aluguel, sabe, a gente, tipo, cozinha todo dia, então comida é horrível, porque você gasta pra caramba, então... Então você, tipo, conseguir fazer umas pequenas soluções, assim, mais simples, sabe? Por exemplo, a gente só tempera carne e joga na air fryer, entendeu? Então, tipo assim, já tem... E já deixa umas coisinhas prontas, assim, entendeu? Tenta ir fazendo dessa forma. Mas é difícil, viu? Porque tem vezes que às vezes, parece que quanto mais você trabalha, mais você quer gastar também. Eu um pouco já senti essa parada, assim.
Cara, sim, tipo, parece que começa a surgir necessidade, tá ligado? E eu lembro de quando eu estudava publicidade, as necessidades, pirâmide de necessidade, aquela palhaçada toda que eu acho bem paia. Mas começa a brotar coisa assim, tipo, realmente estou inventando necessidades e jogando a minha cabeça, tá ligado? Não. Tipo, o tempo inteiro, me deixa em paz, cara.
Cara.
E aí, tipo, o celular consumir, começa, né, a ficar velho e lento, aí você, porra, mano, sabe? Já, toda hora tem alguma coisa, né? Muito doido isso.
É bizarro. A gente precisa consumir, né? Tipo assim, a ideia é que passam pra gente. A gente precisa estar consumindo, precisa estar comprando coisa. Então, quando você consegue dar um passinho pra trás, ver o que você realmente precisa, ver o que você realmente quer e ir atrás disso, e ir tentando planejar, melhora. Aí você vai e compra tudo de uma vez. Mas...
Às vezes é isso, né?
Às vezes é isso.
Dependendo do plano, pode ser isso.
É, mas, tipo, é bom a gente sempre tá se observando mesmo, né? Tá vendo, assim, quanto tá gastando, o que pode, o que não pode fazer. Porque é foda, cara. Acho que com rede social tudo fica mais complexo. Se você vê outras pessoas fazendo as coisas, você tem vontade de fazer também. E a gente precisa sempre olhar pra gente antes, mano. Senão a gente tá lascado.
Nossa, sim. Nesse momento, meu Nemesis é show, que eu gosto muito. Tipo, cara, voltou a ter show. Todo dia tem um show novo. E os ingressos, sim, milionário.
É claro, então, né? Velho, paga meia, não
desespero.
Paga meia, né?
Não, saudades. Juro. Talvez fosse mais barato me matricular num curso agora pra pagar meia do que ir nos shows pro ano inteiro, sabe?
Exatamente. Ué, uma dica para as faculdades aí, quando precisar fazer um esquema de assinatura.
Um público novo. Né?
É, exatamente. Um gap no mercado aí, aproveita.
Pessoa que, na verdade, não quer estudar, ela só quer ter a carteirinha de estudante.
Só quer ter a meia. Paga um valor aí, 50 por mês, tá na faculdade.
Ai, Deus.
Tá faltando isso.
Nossa, faz falta. Faz falta real. Mas você tava falando também de essa coisa de planejar a grana, emenda um pouco no que eu pergunto em seguida, que é se você tem planos para carreira, assim, curto ou longo prazo. É, acho que antes da gente começar a gravar, você tinha comentado que tá tentando entrar um pouco mais na ilustração também, né, além da animação. Então, como é que é? Você tem planos mais longo prazo ou fica meio aberto?
É, né? Deixa a vida levar. Obrigado. Eu gosto muito de ilustração também, e tem aparecido até mais trabalho de ilustração pra mim do que de animação, sabe? Pra alguns estúdios que eu queria muito trabalhar com. Então, eu tô até focando um pouco nisso mais, só que eu gosto muito de animar, gosto muito mesmo de fazer. É uma sensação indescritível você fazer alguma coisa grávida, sabe? E eu não quero ser mãe tão cedo, então é a maneira mais prática que tem animar, e não preciso criar uma vida de verdade. Então, então é muito gostoso fazer isso. Eu gosto muito de ilustrar também no sentido de, tipo, de expressar algo, sabe? De fazer aquilo ter uma cara específica, cumprir algo que alguém precisa, que cumpra, sabe? Tipo, então, eu gosto muito dessa parte. Eu gosto muito da parte de ensinar também, de passar pra frente o conhecimento que tem, uma das paradas mais prazerosas, assim. Cara, é muito louco, assim, porque teve, tipo, uma vez que... Algumas vezes, na verdade, tipo... Eu fiz uns 3 tutoriais pro Leir, assim, uns 4, 5. Enfim, não tem 10. E aí veio uma pessoa falar comigo, assim, cara, eu comecei a fazer frame a frame com os tutoriais seus, assim. Hoje em dia eu trabalho com isso. Teve, tipo, um cara, assim, que ele falou assim, ah, vi uma ilustração... Comecei a aprender Tumbum vindo um tutorial seu de introdução ao software e tal. E eu fiz o meu curta depois, assim. Tipo, óbvio que não foi um tutorial, mas, tipo assim, foi uma parada que ajudou de alguma forma, entendeu? Então, é muito foda, assim, essa parte de... Eu gosto muito de passar conhecimento pra frente. Eu acho que todo mundo tem que passar mesmo, porque... O quanto puder, porque você primeiro... Por um motivo muito egoísta, que é você aprende mais quando você passa conhecimento, sabe? Mas também, tipo assim, é prazeroso, sabe? É muito legal, assim, você conseguir ensinar, você absorve aquilo e consegue passar mais pra frente pra outras pessoas, sabe? Que aí vai criando uma rede, né? Que aí vai criando pessoas que estão aprendendo, que sabem aquilo. Aí você, por exemplo, eu já chamei muitas pessoas pra trabalhar comigo que tinham feito tutoriais, assim, que eu tinha feito, entendeu? Ou então que tinha feito o curso que eu tinha feito pro Layer, sabe? Então, isso ajuda muito, assim, até você conhecer mais pessoas, a passar esse conhecimento pra frente. Então, eu quero muito mesmo, assim, mais pra frente, lançar mais tutorial, mais conteúdo dessa forma, assim, gratuito. Gostaria de fazer mais curso mais pra frente também, assim, de ensinar, né? Sempre quero fazer, tipo assim, aprender, né, em curso, porque acho que é o mal da nossa época, porque tem muito curso aí, muito foda, muito barato, assim, tipo, sei lá, menos R$50 você compra um curso, que é muito maneiro. Então, eu sou muito compulsiva, assim, eu vou pegando, e eu tenho curso, acho, até pro final da minha vida, então, vou ter muita coisa pra fazer. Mas eu gosto muito de dar aula também, né? Então eu gostaria muito de ter mais cursos mais pra frente, esse tipo de coisa, sabe? Porque algo me deixa muito feliz. Eu posso jogar na cara das pessoas também. Posso jogar na cara delas que elas aprenderam comigo. Então, é uma maneira assim, né?
Um motivo muito egoísta, mais
é.
Um.
É, mais um, mais um.
É, teve alguma história de algum trabalho que foi muito marcante, assim, pra você contar? Tipo, alguma coisa que, sei lá, dos primeiros trabalhos, ou algum cliente que... Você falou de alguns clientes que você conseguiu, né, que você não esperava e que foi muito legal. Teve alguma história específica?
Ai, cara, então, teve uma que foi muito doida, assim, foi muito... Porque eu fiquei... Tinha acabado de voltar, assim, pro Brasil, na faculdade, né? E aí uma empresa do Canadá me chamou pra fazer, tipo, uma animação pra eles de final de ano, sabe? E aí eu tinha já feito um monte de coisa, assim, curso de tumbum, não sei o quê. Então eu queria usar tudo ao mesmo tempo, assim. E aí eu fiz uma animação de um duendezinho todo rigado. Riguei o personagem. Pra quem não sabe, rigar é, tipo, você... Fazer um personagem com hierarquias, assim. Então você mexe o corpo, aí todo o resto mexe junto. Assim. Você mexe o braço, aí o antebraço mexe também, e a mão mexe também, sabe? Assim, não sei se eu expliquei muito bem, mas é fazer uma animação como se fosse de recortes, assim, saca? E aí eu fiz essa animação, eu achei que ficou muito maneiro, era muito velha, assim, acho que é 2015, 2016. Mas eu adorei fazer, é uma empresa que é de realidade virtual do Canadá, eu nem sei se eles existem ainda, mas era uma parada que hoje em dia tá um pouco maior, né, mas na época era um negócio muito pequeno, assim, mas aí eu fiz pra eles, assim, emulando uma realidade virtual e tal, e eu tava muito, né, de saco cheio da faculdade, porque eu já queria me formar, já tinha passado por duas greves e coisas assim, então eu peguei essa animação e eu usei pra uma conclusão de um curso de animação. E que era uma opcional, né? Que você tem que fazer várias opcionais na faculdade, assim.
Uhum.
E aí eu usei... Tá, beleza. E tipo assim, e pra minha conclusão de curso mesmo, assim, de final de curso, eu usei um outro freela que eu tinha feito pra conclusão da faculdade, pra terminar e me formar e poder trabalhar logo em paz, né? Então... E aí eu fiz. E aí o professor falou, cara, eu vi isso aqui no site de uma empresa do Canadá. Não foi você que fez essa animação. Você tá me enganando. Que você que quer? Merda. Aí eu... Caralho, filho da puta. Ele não foi você que fez, eu não sei o que, não queria me dar nota pra eu passar. E aí é isso, assim. Ah, eu ainda estou na faculdade por causa disso, brincando. Mas eu. Mas é isso, sabe? Aí eu, cara, eu mandei pra ele animatic depois, assim, tipo, e-mail trocado, umas paradas desse tipo, assim, pra cara.
Então você conseguiu provar pra ele que foi você que fez?
Consegui provar que eu roubei de outra pessoa todo o portfólio. Mas eu consegui provar, porque, cara, tipo assim, eu tinha uma animatic lá, eu tinha os estudos, eu tinha o projeto no Tumbum, eu fui mostrando passo a passo pra ele, assim, cara, acredita em mim, pelo amor de Deus, eu só quero passar e me formar e nunca mais pisar na faculdade. Minha vida, assim.
Puta, é muito bizarro, né? Porque se o trabalho tinha sido legal o suficiente pro seu professor gostar, quando ele viu no site do cliente, você não passar na matéria é muito escroto.
E não queria me passar, cara. Ficou putaço, assim, sabe? Falou assim, isso aí é desleal, não sei o que. Puta que pariu. Beleza. Muito...
Bom, mas final feliz, pelo menos.
É.
Bom, e aí, Paula, eu queria te perguntar se tem algum conteúdo pra você sugerir, assim, pode ser filme, série, você falou que curte bastante, algum livro, qualquer coisa que pode ou não ter a ver com animação, com ilustração.
Então, eu assisti aquele agora Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, eu não lembro como é que chama exatamente, eu achei muito foda, porque eu acho que todo artista vai se identificar um pouco com esse filme, porque ele fala muito sobre hobbies e sobre coisas que você gosta de experimentar e o que acontece quando você deixa de fazer essas coisas, o que acontece quando você faz, e trata de multiverso também, trata de uma forma que talvez a Marvel tenha que dar uma olhada, assim, como fazer. Mas... Então é muito maneiro, é muito foda. É uma atriz que eu gosto muito. Então acho que vale muito a pena, assim, quando puder ver. Vai chegar ainda. Não tem no Brasil, meninas, só em meios diversos tem pra você ver.
Alternativos.
Meios alternativos aí. Mas é isso, tipo, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Esse filme é muito foda, eu gostei muito de assistir. Pra quem. Série também? Pode falar? Porque se deixar falar de série aqui...
Pode, claro. Quantas quiser.
Eu gostei muito de Ruptura também. Acho que Ruptura é uma das séries da... Você viu essa?
Já me falaram, umas três pessoas já me falaram. Tipo, você vai gostar e tal. Eu não parei pra ver ainda, mas eu pretendo.
É um fandom insuportável, assim, né? Porque... Mas é muito bom porque eu acho que trata de uma maneira muito interessante... da vida, da divisão de quem você é quando você trabalha, quem você é na vida real. Eu acho que a gente passa muito por isso, né? Principalmente no campo criativo, as coisas se misturam muito. E é muito interessante, assim, a direção de arte é incrível, tipo, é uma mulher que faz a fotografia, né? Então é muito, muito legal, assim, pra até estudar ângulos, coisas assim. Vale muito a pena. Eu tenho passado também, tipo, por uns momentos. Eu sinto que eu tô numa fase que é um pouco difícil, assim, de lidar, sabe? De, tipo, de conseguir ter tempo pra fazer minhas próprias coisas, de conseguir ter tempo pra experimentar, conseguir ter tempo pra até desenhar pra mim mesma, sabe? Eu acho que é um negócio que quando você vira ilustrador, quando você vira animador, você não consegue ter o mesmo tempo pra fazer as coisas que você gostava de desenhar, sabe? Tipo, de fazer. É muito difícil, assim. E eu me sinto até muito bloqueada, assim. Então, um livro que me ajudou muito a desbloquear um pouco mais é aquele da Julia Cameron, que é O Caminho do Artista, que ele tem uns exercíciozinhos, assim, tá ligado?
Sim, eu estou em processo de ler também, eu já li um pedaço, eu dei uma parada, preciso voltar. Ah,
me fala o que você acha depois, porque tem uns exercícios bem práticos, assim, de tipo, de fazer, que eu acho que ajuda muito, ajuda muito principalmente quem tá bem bloqueado, assim, quem não tá conseguindo produzir coisas próprias, sabe? Então eu acho muito bacana. E outro livro que é muito maneiro também é aquele Dando Vida a Desenhos. Você já viu esse?
De nome eu não me lembro.
O Drawn to Life. Ele tem em português, tem uma versão em português e tem em inglês também, pra quem quiser aí treinar o inglês. Ele fala muito sobre desenhos expressivos, sobre como fazer desenhos pra animação. O Hiro Kawahara, que é um ilustrador que eu gosto muito, assim, ele sempre indica esse livro. E eu tô lendo, assim, tô amando, porque ele pega muito, tipo, desde a estrutura do desenho, tanto quanto também a parte de emoção, de você passar uma mensagem com aquilo, que é muito importante para quem está animando, para quem está ilustrando, você passar uma mensagem exatamente com aquilo que está acontecendo, sabe? Então, esse Dando Vida a Desenhos é muito bom mesmo, assim, ele fala muito sobre isso, sobre fazer um desenho que tem uma mensagem, que tem uma emoção, ele dá dicas, assim, de, tipo, como fazer tecidos, dá umas dicas de tipo, como fazer rosto, coisas assim. Ele vai desde o prático como na parte de, tipo, do que você tem que fazer exatamente, sabe? Então, eu gosto muito desse livro, assim, me ajuda pra caramba, assim. Toda vez que eu leio, tipo, cérebro explodindo. É. E é rapidinho, assim. Você vai ler um capítulo 10 minutinhos, aí outro dia você lê outro capítulo. É muito, muito gostoso, assim. Você já...
Demais. Vou dar uma procurada também. Acho que vai me ajudar.
Eu te mando também, se você quiser. É muito bom, assim. Tem um de animal também. É muito foda. Acho que ajuda muito mesmo pra desenho, assim.
Massa. Muito legal. Demais. Bom, então, pra encerrar, eu queria te perguntar se você pudesse voltar no passado e dar uma ou algumas dicas pra você mesmo sobre a vida de frila, quais seriam as dicas?
Nossa, sobre a vida de frila, é muito difícil isso, né? Porque, que a gente...
Sim.
Mas eu acho que uma coisa que eu falaria, assim, que eu confirmaria que é importante é, tipo, sempre estar em contato com outras pessoas, sabe? Sempre estar trocando, sempre... É, porque é isso que eu falei, assim, é muito importante fazer parte de uma comunidade, sabe? Você ajudar, você ser ajudado, você tá junto, entendeu? Porque a gente passa por muito perrengue, assim, tipo, principalmente como artista, como designer, o que quer que seja, assim, esse campo criativo, ele é ingrato no mundo inteiro, assim, não é só no Brasil, sabe? A gente sofre mais aqui no Brasil, mas você é brasileiro, né? Então, tipo, é isso, assim, eu acho que fazer parte de uma comunidade é muito importante. Desde sempre, vá prospectando, cara, isso é muito louco. Eu conheço pessoas que estão há um ano na área e saíram mandando e-mail para uns estúdios gringos e estão tirando uma nota, cara. Estão tirando, assim, $2,000 por mês, entendeu? $3,000 com um ano de mercado, sabe? Isso é muito foda. Então, eu falaria assim, pô, minha filha, manda e-mail pra todo mundo, sabe? Cria uma lista, não vai te machucar, você vai ficar 10 minutos... Esses 10 minutinhos que você ia estar procrastinando no MSN, sei lá, que eu usava na época... que era quente na época, lá em 2013, eu não sei. Mas enfim, esses 10 minutinhos que você tá enrolando aí com qualquer coisa, vai e dá uma prospectada, entendeu? E continua produzindo também, entendeu? Tipo, sempre. Porque eu parei muitas vezes de desenhar coisas próprias, sabe? Por achar que eu não era boa o suficiente. E aí, gente, você nunca vai ser boa o suficiente, entendeu? Tanto quanto você quer. Você tem que estar sempre evoluindo. Então é isso, sabe? E eu passei por muitas pessoas que, tipo, diminuíam muito, sabe, o meu trabalho também, assim, tipo, ah, isso é... Ou então falava assim, ah, você... Passei por uns professores também que falavam umas coisas, assim, um pouco arrogante, sabe, assim, de tipo, de tentar diminuir mesmo, de tentar, de falar assim, ah, a maioria das pessoas são muito preguiçosas, não sei o quê, ou então não são boas o suficiente. Eu ouvi muitas coisas que às vezes não me dava tanta vontade de continuar, sabe, tá, tipo, pessoas
mais
próximas.
Fica aterrorizando, né?
É, exatamente, assim. Então, a parada, eu acho que é sempre continuar fazendo, continuar praticando, sabe? Continuar fazendo coisas próprias e não se preocupar tanto com o resultado agora, tá ligado? Porque eu acho, principalmente pra desenho, eu acho que, tipo assim, se você tá muito tempo pra você desenhar, a primeira coisa que você desenhar vai ser um lixo. Mas a segunda coisa que você desenhar também vai ser um lixo. A terceira, a quarta, a quinta. Eu acho que, tipo assim, depois de um mês você fazendo direto, você vai começar a gostar um pouco mais. Mas provavelmente na primeira semana você já vai... Ah, isso aqui tá divertido, entendeu? Isso aqui tá... Tô gostando disso aqui. Então, acho que o lance maior é você tá sempre produzindo. Então, eu falaria essas três coisas, assim. Manda e-mail pra todo mundo, manda e-mail pros gringos também, aproveita que o dólar tá alto. Então, tipo, sempre esteve mais alto, mesmo que quando tava R$2 já era mais alto. Então, manda e-mail pra essa galera toda, continua produzindo e faça parte da comunidade, sabe? Tipo, troque com as pessoas sempre. Eu falaria isso pra mim. Eu seria milionária agora, com certeza.
Mas é legal que são coisas que você, ao longo do episódio, foi falando que são importantes e que você tenta fazer hoje. Né? É. Então, tipo, realmente, ao longo desse processo, você chegou nesses pontos que você tá aplicando, né?
Sim, e que tem funcionado muito, cara. É muito louco, assim, como vai funcionando, sabe? Tem coisas que não são tão imediatas, sabe? Esse negócio de mandar e-mail... Teve um e-mail que eu mandei ano passado e me responderam esse ano tentando me bucar pra uma parada, entendeu? Uhum. É algo que vai se pagando a longo prazo. Você tá produzindo sempre coisas suas também, sem, sabe, mesmo que seja pouquinho, sabe? 10 minutinhos que seja, você não perder aquele hábito, já ajuda muito também. Assim. Então, sim. É isso, assim.
Demais. Pô, eu quero te agradecer de novo por ter topado, pela conversa toda, muito legal, pelas indicações que eu achei muito massa.
Ai, valeu.
Então, obrigado, de verdade.
Ai, obrigada demais, vou te chamar, muito foda, porque quando eu tava tentando ser frila, eu ouvi o podcast, né, tipo, eu até falei com a Ana na época, né, eu ouvi o podcast dela, achei muito maneiro,
legal.
Assim, e ela me passou um job, então é isso, gente, conversem com as pessoas sempre.
Muito
é muito
bom.
Fofa, muito maravilhosa, assim, a gente... Fez uma parada junto, então assim, fico muito feliz, de verdade, porque, muito obrigada. E porque esse trabalho que você faz é muito importante, é muito, muito difícil, assim, você ser frila, porque não tem tantos conteúdos, assim, que ajudam, sabe, tanto. Então você ouvir experiências de outras pessoas é uma ajuda tremenda pra todo mundo, assim, da área. De verdade.
Ai, que massa, obrigado, valeu pelo incentivo também.
É, isso aí, ajuda pra caralho, não tem noção.
Demais, a gente se fala então. Brigadão de novo e um beijo.
Valeu, tchau, tchau.
Você ouviu uma edição fonohouse.com.